E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia e sempre uma cobertura especial dedicada aos estudos, às pesquisas, às novas tecnologias na área de saúde. É isso mesmo, o nosso assunto é saúde. A gente vai falar de um assunto bem importante em relação à reabilitação de pacientes com queimaduras graves nessa região facial e de pescoço, não é? Então, quais são os benefícios de um programa de reabilitação para as sequelas causadas pelas queimaduras? Aqui a gente está falando queimaduras de terceiro grau nesta região, comparando então com a forma, né? Como é feita essa intervenção, quando ela deve ser feita e o que é possível a fonoaudiologia acrescentar neste trabalho dos pacientes. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora de Carla Mota Magnani. Ela é mestre doutora em Ciências da Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP. Ela trabalha no Instituto Central do Hospital das Clínicas e tem um estudo, um trabalho todo voltado para este tema. Como vai, professora? Bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Rosane. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo em poder vir falar desse assunto que é tão importante. Obrigada. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje.
Então, eu começaria perguntando para você, professora, qual tem sido a sua trajetória com esses pacientes, né, que enfrentam um problema de reabilitação bastante delicado, e como é que a fono, né, esse trabalho de fono tem contribuído para a recuperação?
Roxane, é o seguinte, olha, o meu primeiro contato com esses pacientes foi em 2008. Foi quando eu entrei num curso de especialização em funções da face aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é coordenado pela professora doutora Cláudia Regina Furquim de Andrade. Foi o meu primeiro contato e nesse período foi quando eu comecei a estudar esses pacientes. O que que acontecia nessa época? A gente tinha alguns relatos e literatura sobre alterações de abertura oral, alterações da mímica facial, mas existia sempre questões relacionadas a quais alterações nessas áreas, né? Então, isso apontava a necessidade de aumentar os estudos na área de fonoaudiologia para reabilitação desses pacientes. Então, em 2009, eu fiquei como monitora desse curso e em 2010 eu fui contratada. E foi quando a gente estruturou o serviço de reabilitação de fono para esse perfil, para esses pacientes com queimadura em cabeça e pescoço.
Agora, para que o nosso ouvinte possa entender, quando é feita o início do trabalho de reabilitação destes pacientes? Aqui eu acho que a gente vai se dedicar um pouco sobre o momento em que começa essa intervenção, como ela é feita. Vocês realizaram um estudo em relação a essa questão e o que que vocês observaram até esse momento?
Existem no Brasil centros de tratamento de queimadura. E o Hospital das Clínicas, ele é um desses centros de tratamento. Então, quando acontece um acidente, um paciente se queima, ele é encaminhado para esses centros de tratamento de queimadura. A fonoaudiologia, ela atua em três áreas com esses pacientes e já desde o começo, na fase aguda, quando o paciente é internado. Então, nesse período, a área de disfagia e até as alterações vocais também já podem ser abordadas. E a área de motricidade orofacial, que envolve abertura oral, dificuldades para mastigação, mímica facial, enfim, várias alterações que esses pacientes apresentam, também a gente já pode começar a atuar neste período. No meu grupo de estudo, a gente abordou a reabilitação com os pacientes na fase de sequelas. Então, o que que acontece muitas vezes? Como são centros de tratamento, às vezes o paciente se queima numa região onde não tem um centro de tratamento de queimadura. E eles são encaminhados para esses centros para dar continuidade ao tratamento. Muitas vezes, na fase aguda, não há essa possibilidade de transferir o paciente. Então, eles acompanham no que a gente chama as sequelas causadas pelas queimaduras. Então, existe um ambulatório que acontece na divisão de cirurgia plástica e queimaduras aqui do Hospital das Clínicas, que recebe esses pacientes. Esse atendimento, ele é multidisciplinar. E a fonoaudiologia, ela está dentro dessa equipe multidisciplinar, atuando com esses pacientes. Então, o estudo foi feito nesse período. Então, o paciente, ele tinha até 1 ano de queimadura ou mais de 1 ano. Então, a intervenção precoce desse paciente ou uma intervenção tardia. Para a gente verificar os efeitos da terapia fonoaudiológica, tanto num período quanto no outro período. que o paciente se encontra. Porque, na verdade, era importante a gente também avaliar a fase cardíaca. Afinal de contas, por conta do tamanho do Brasil, que é um país tão grande, esses pacientes, às vezes, eles não chegam de imediato para o tratamento das sequelas. Uhum. A gente já recebeu pacientes aqui com mais de 5, 6 anos com comprometimentos funcionais muito graves. Então, era importante a gente também avaliar a efetividade nesse período onde a cicatriz já está, já passou pelo processo de maturação, enfim, todo o processo de cicatrização, né? E a gente avaliar o efeito da terapia também nesta fase com esses pacientes.
E professor, o que que vocês observaram? Quer dizer, a intervenção tardia traz resultados? Quando ela começa de forma mais antecipada, esses grupos foram comparados? Fala um pouco o que que o estudo apontou.
Bom, então, o que a gente fez? A gente aplicou alguns protocolos de avaliação para esses pacientes para poder verificar as funções orofaciais, miofuncionais e a abertura de boca desses pacientes. Então, nós dividimos os pacientes em dois grupos. Um grupo foi com pacientes até 1 ano pós-queimadura e o outro grupo com mais de 1 ano pós-queimadura em cabeça e pescoço, sendo que os dois grupos, os pacientes tinham queimaduras graves, ou seja, queimadura de terceiro grau nessa região. Então, o que a gente pôde observar, a gente avaliou, fez um programa terapêutico planejado com esses pacientes, estruturado, de 8 sessões, ou seja, meia hora por semana. E depois dessas 8 sessões, nós aplicamos os mesmos protocolos para poder comparar a evolução desses pacientes. Ambos os grupos apresentaram uma melhora importante, significante quanto à funcionalidade. Então, apresentaram melhoria da abertura oral, da lateralização mandibular, que é muito importante na mastigação, porque a gente mastiga, a gente não abre só a boca, a gente também lateraliza essa mandíbula para fazer triturar o alimento, né? Muitos pacientes, eles apresentam dificuldade de vedamento labial, ou seja, de fechar a boca, porque a cicatriz, ela causa deformidades nessa região que dificultam o paciente, inclusive, de poder deglutir, porque a gente precisa fechar a boca para poder fazer uma pressão negativa e deglutir o alimento. Então, eles apresentam dificuldades funcionais básicas e super importantes, principalmente relacionadas à nutrição desse paciente. E ambos os grupos apresentaram melhor. Então, isso foi um dado muito importante para a literatura, porque quando a gente vai pesquisar e fazer revisões de literatura, a gente encontra sempre que quanto antes intervir, melhor. Sim, claro, porque a gente evita muitos danos para a vida e para a qualidade de vida, né, desse paciente. Mas caso o paciente tenha esteja num período mais tardio pós-queimadura, ele também pode se beneficiar da reabilitação com a reabilitação fonoaudiológica.
Uhum. Importante, quer dizer, mesmo tardiamente, quer dizer, se deve buscar ajuda do especialista em qualquer tempo, né? Então isso já acrescenta uma possibilidade interessante. Agora me ocorreu uma curiosidade. Em média, professora, quanto tempo essas pessoas precisam de acompanhamento, quando elas iniciam um tratamento para melhorar essas capacidades todas, depois da recuperação, né, da queimadura? Isso vai de caso a caso ou tem uma média?
O paciente queimado, ele tem limitações por um período longo de tempo. Se você pensasse que numa criança que se queimou, passar por todo o processo de crescimento ainda. Normalmente, eles fazem um acompanhamento a longo prazo, não só com a fono, mas com a equipe multidisciplinar de uma forma geral. A gente precisa acompanhar, muitas vezes, o crescimento desses pacientes, né? Que até sofrem, caso não tenham a reabilitação, o processo médico de reabilitação adequado, alterações, inclusive, no crescimento da face. Então, acompanhar a longo prazo é um perfil desses pacientes, sim. Mas a gente precisava, durante, e precisa, né, pôr limites e para poder medir a efetividade. Então, quando a gente traçou um programa de 8 semanas, e é um programa curto, se você parar para pensar na gravidade desse paciente, e mesmo assim ele apresentou estatisticamente um resultado significante, isso foi um resultado muito positivo.
Eles geralmente passam por muitas cirurgias, né, professora?
Muitas. E a cada cirurgia, ele é uma nova anatomia para reabilitação, né? Se você pensar que um paciente tem uma limitação de abertura oral causada por o que a gente chama de microstomia, ou seja, a cicatriz, ela impede a abertura oral. Então, ele precisa fazer uma cirurgia que repara esse dano na anatomia e ele precisa reabilitar após essa cirurgia. Se você pensar, é um paciente que ficou durante um tempo com uma mastigação limitada. Nós já recebemos, Roxane, para você ter uma ideia, pacientes com dificuldade de higiene oral por conta da abertura oral, né? Que vai além, inclusive, até da capacidade de mastigação. Dificuldade de tirar, às vezes usa, sei lá, uma dentadura, alguma coisa, tem dificuldade para retirar isso para poder fazer a higiene, por conta da limitação causada pela cicatriz, né, desse paciente. Então, ele precisa de uma abordagem médica cirúrgica e aí ele precisa fazer a reabilitação, porque a gente se adapta, né? Você não deixa de comer, mas você precisa reaprender a mastigar, reaprender a deglutir. De uma forma que cause menos adaptações musculares possíveis. Adaptações musculares na região de cabeça e pescoço podem evoluir com outros danos. Então, um paciente que mastiga mais de um lado que do outro, ele pode evoluir com uma disfunção temporomandibular. O que que é uma disfunção temporomandibular? É uma alteração na movimentação da articulação que abre e fecha a mandíbula. Né? Então, isso tudo precisa ser pensado até também para não só para cuidar daquele momento das alterações que o paciente apresenta, mas para evitar danos futuros que podem vir a ser causados por adaptações musculares.
Bom, o que a gente está podendo perceber é que eles passam por um longo tempo de tratamento, precisam continuar esse acompanhamento, né, por um longo período, mas isso traz benefícios. É importante também dizer que o tratamento especializado, o acompanhamento, traz melhorias a esses pacientes nesse período, mesmo que longo, de reabilitação.
Traz muita melhoria, e assim, a qualidade de vida desses pacientes muda drasticamente, porque não é uma questão apenas estética, ele tem aquela face do paciente queimado, não, ele tem alterações de função, né, que são muito importantes, que é como eu estava dizendo para você, que alteram a mastigação, a deglutição, até às vezes a fala do paciente. Se você parar para pensar, se eu pudesse fazer uma analogia, a fala, alguma coisa, para mim ela seria orquestra, porque você precisa de precisão articulatória, ritmo, velocidade, você precisa de muitos componentes para ter uma fala fluente como essa que eu estou tendo com você. Então, quando você pensa que esse paciente tem uma limitação muscular, de movimentação motora, por conta da cicatriz, isso pode impactar também na articulação e na forma que essa comunicação ocorre? Também pode. Né? Então, isso tudo impacta drasticamente no convívio, na inter-relação pessoal. Tem pacientes que têm dificuldade, às vezes, até aí não só pela parte da comunicação, da parte funcional, mas da estética também, em retomar a vida normal. Uma coisa que eu acho interessante e importante para você ver como a gente fala sempre de equipe multidisciplinar quando a gente fala do tratamento de queimaduras, é que, por exemplo, para a fonoaudiologia, qual é o perfil dos pacientes que chegam para nós? Grande parte desses pacientes são tentativa de suicídio. Grande parte desses pacientes são tentativa de homicídio, causas, né, causadas por violência. Então, também a gente tem um apoio muito direto da equipe de psicologia. A terapia fonoaudiológica, ela é o que a gente chama de uma terapia cognitiva. Eu preciso da cooperação do paciente para que ele possa fazer os exercícios que ele precisa. Então, a equipe multidisciplinar na reabilitação do paciente queimado é fundamental. E eu sou muito grata a estar num centro de queimaduras de tamanha referência, com profissionais altamente capacitados, para que a gente possa dar para esse paciente o melhor tratamento possível.
Bom, por tudo isso que a gente acompanhou, dá para saber da importância que é o acompanhamento de um fonoaudiólogo nesse tipo de tratamento de pacientes com queimaduras, não é, professora?
Bom, o trabalho da fono é fundamental para reabilitação e para a qualidade de vida desses pacientes. Eu acho que uma coisa importante que a gente não pode esquecer de falar, ainda mais no meio de comunicação de tamanha importância como este, é o seguinte: a gente tem uma portaria que regulamenta esses centros de tratamento de queimadura que estão espalhados por todo o país. Nessa portaria, o fonoaudiólogo, a fonoaudiologia, não é incluída como membro da equipe multidisciplinar que atua com esses pacientes. Isso aconteceu porque a portaria ela foi escrita em 2001. Naquela época, a gente tinha poucos estudos, mas com o passar do tempo e com o desenvolvimento dos estudos que a gente vem tendo, não só no Brasil, mas tem uma equipe super importante na Austrália, existem pessoas que estão publicando no mundo o trabalho da fonoaudiologia, eu acho que isso logo tem que ser revisto, porque a possibilidade de melhoria dessas funções, tanto de mastigação, que enquadram principalmente a alimentação desse paciente, é muito importante e de relevância para eles. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que rever com o passar do tempo agora, com a inclusão deste profissional também como membro da equipe multidisciplinar de queimaduras.
Sem
e uma outra coisa que eu gostaria de falar para você
Sim.
é que, além desse trabalho todo voltado científico, que a gente faz com tamanha seriedade dentro dessa instituição, nós também não deixamos de olhar para o paciente também com uma visão mais humanizada. Então, a gente realizou há um tempo atrás, um evento que chama Maquiagem Terapêutica. Acho legal a gente comentar sobre isso, porque ele visa um pouco mais a parte estética do paciente. A gente encontra relatos sobre isso, inclusive em congressos internacionais e da própria Sociedade Brasileira de Queimaduras, falando sobre esse recurso como melhoria na qualidade de vida, melhorando a estética e na relação interpessoal desses pacientes. Então, nós fizemos um evento, a gente convidou algumas pessoas que trabalham com maquiagem terapêutica, na verdade a equipe na época veio para cá para ensinar esses pacientes a utilizar esse recurso a seu favor. E é muito gratificante, porque hoje em dia eu chego na sala de espera para chamar o paciente para ser atendido e eles estão maquiados, né? Eles usam esse recurso e estão usando esse recurso de forma muito interessante, assim. Então, eu gostaria de comentar que a gente fez esse evento, porque foi muito, muito legal, assim. Eu acho que eles aproveitaram bastante.
Parabéns pelo trabalho. Eu conversei com a professora de Carla Mota Magnani, ela é fonoaudióloga, especialista da divisão de fonoaudiologia do Hospital das Clínicas, mestre e doutor em ciências da reabilitação da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por compartilhar esse nível específico, né, de tratamento que vocês realizam.
Roxane, eu que agradeço pelo espaço, poder falar um pouco do nosso trabalho. Nossa, fiquei muito feliz de participar e obrigada, tá bom? Obrigada mesmo.